organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saúdo a todos os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã e desejo que o Senhor possa abençoar a sua vida através dos próximos minutos, aonde nós queremos dar sequência ao nosso tema, ser um exemplo a ser seguido. Vamos iniciar ouvindo uma música, um trecho da música Perdão e Graça, e logo em seguida as cartas lidas pela Jéssica.
Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Correspondência de Oki Preza de Oberá Misiones, Argentina. Olá Natalia, para nosotros fue muy bueno también poder entregarlos en un brazo y más aún escuchar la predicación del pastor Mario. Este mensaje llegó como agua fresca en verano. Verlos a usted y escuchar la predicación del pastor Mario fue un regalo del cielo para nuestras almas. Saber que no importa el tiempo que pase, la unción de Dios reposa sobre usted y siguen siendo un instrumento en sus manos, llevando su palabra a distintas partes del mundo. Y agradecidos porque Dios permitió tenerlos otra vez junto a nosotros. Un abrazo enorme, Dios les siga bendiciendo. Oki Pretzel, de Oberá, Argentina. Correspondencia de Ingo Zaibel, de Panambi, Rio Grande do Sul. Paz no Señor, irmã Natália. Quero dizer que hoje recebi os 200 livretos. Bem, graças ao bom Deus, sempre devagar. Não li ainda, mas os temas são bons. Eu fico feliz ter recebido esses livretos de uma maneira tão fácil para evangelizar. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Digo para o pastor Mário os agradecimentos. Irmã pode contar com as minhas orações todos os dias. Que Deus dê muita saúde a continuar um ministério tão importante para ganhar almas para Cristo. Eu sempre ouço aos domingos o programa na Marumbi. No inverno não pega bem o rádio, mas eu fui abençoado e agora tenho um notebook e posso ouvir pela internet. Maravilha! Bênção! Ingo Zaibel, de Panambi, Rio Grande do Sul.
Tenho fé.
O nosso texto base para esse estudo a respeito de ser um exemplo, ele vem de um texto escrito pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E isso está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Logo no início do nosso texto aqui, nós lemos uma lição que serve para todos nós. Timóteo era, pelo jeito, um jovem mais tímido, um tanto acanhado. Ele não era um guerreiro, assim como era o apóstolo Paulo, ele era um pouco mais manso. Além de tudo, Timóteo era novo e já estava totalmente envolvido no ministério. E sabe que, pelo jeito, eu vejo um pouquinho da mente de Timóteo. Ele diz assim: eu sou muito novo. Ele talvez tinha um certo preconceito consigo mesmo de dizer: não, ainda sou jovem demais para ser um exemplo. Paulo já deveria ter aqui os seus 60 anos de idade, e Paulo, experiente, coloca então um jovem, chamado aqui Timóteo, com cerca de 30 anos de idade, para ser o seu substituto, aquele que seguiu o seu exemplo e dá continuidade ao trabalho. Na igreja, provavelmente já existiam várias pessoas com o dobro da idade de Timóteo. E pode ser até que Timóteo tenha pensado: quem sou eu para liderar, para ser um exemplo para essas pessoas com muito mais experiência, mais idade do que eu? E aí Paulo escreve então para Timóteo a seguinte frase que nós acabamos de ler: ei, ninguém deve lhe desprezar por causa da sua idade. Pelo contrário, Timóteo, seja um exemplo para todos eles. Eu vejo aqui uma grande lição de vida para todas as faixas etárias. Quando você está numa faixa etária onde você pensa: aqui não é ainda a minha hora, essa não é ainda a minha hora de ser um exemplo, de desenvolver o meu cristianismo por completo, está errado. O apóstolo Paulo diria para você a mesma coisa: e ninguém despreze você por causa da sua idade, muito menos se for o fato de você ser muito jovem. Vejo aqui uma grande lição para os jovens que estão aí dentro da faculdade, dentro do seu já no mercado de trabalho, convivendo com outros jovens que não são cristãos, que não conhecem a Deus. Deixo aqui a mensagem a você que está me ouvindo e talvez tenha aí os seus 17, 18, 19 anos de idade, quem sabe já seus 20. Você pode, deve deixar Deus lhe usar como um exemplo para essas pessoas que convivem contigo. Todas as faixas etárias precisam de exemplos de vida. E aí quero voltar um pouquinho à idade e descer lá para os adolescentes. Se temos aí hoje, quem sabe, algum adolescente nos ouvindo, você talvez tem 14, 15 ou ainda tem talvez os seus 13 anos de idade, eu quero dizer a você de uma maneira muito séria: os outros adolescentes que te conhecem precisam de exemplos cristãos. E você não é jovem demais para esperar isso acontecer quando você for mais velho. Você pode deixar Deus te usar agora na sua idade. Adolescente, saiba que Deus não habita só em corações mais maduros ou mais velhos, não. Deus não espera o coração de alguém estar cansado. Deus habita já no coração de pessoas pequenas. Se você é um adolescente que fala: eu quero ser usado por Deus, saiba que Deus vai fazer isso. E ninguém deve te desprezar pelo fato de você ainda ser um adolescente. Seja um adolescente de Cristo. Vamos dar um salto agora um pouquinho na faixa etária e vamos para os adultos. O apóstolo Paulo aqui escreve ao jovem Timóteo que ele não deveria esperar para ser adulto, para ser um exemplo. Mas eu percebo que existem adultos que parece que estão esperando a aposentadoria para então começarem a realmente serem um cristão de verdade. O que você está esperando? Não perca tempo. Adultos, nós precisamos de adultos exemplares, exemplos de vida, e essa sua idade é a idade ideal para você ser já um exemplo. Não espere por nada, talvez já perdeu muito tempo. E também digo aqui aos idosos: outros idosos também da sua idade precisam de referência de espiritualidade da sua própria idade. E aí nós vemos o apóstolo Paulo então entrando em alguns termos bem práticos de onde nós devemos ser um exemplo de vida. Aqui nós temos a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz: seja um exemplo para os fiéis na palavra. O termo palavra aqui ainda não se refere às escrituras, e sim ao modo de falar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo: ei, o seu modo de falar, o seu palavreado deve ser um exemplo para as pessoas que convivem contigo. O meio ainda mais comum de aprendermos palavras é ouvindo. Nós aprendemos vocabulários novos ouvindo de outras pessoas. Quando alguém surge com uma nova gíria, é porque ele ouviu de algum lugar. E também palavrões são copiados por causa que ouvimos de outras pessoas. Às vezes ouço crianças falando palavrões terríveis. Crianças tão pequenas com palavras tão grandes, tão feias, saindo de sua boca. Por quê? Será que isso tudo vem da televisão? É tudo culpa da televisão? É culpa da escola? É culpa dos outros? Não. Muitas vezes os filhos estão ouvindo isso da própria mãe, do próprio pai, e a única coisa que eles estão fazendo é repetir aquilo que eles têm de exemplo. Usar o nome de Deus em vão, por exemplo. Se você é uma pessoa que para cada coisinha já sai gritando: meu Deus, seu filho vai crescer achando que isso é uma palavra que se usa para qualquer coisa. Ele vai seguir esse seu exemplo. quais são as palavras que estão saindo de sua boca. Gosto de usar o exemplo do meu computador. Meu computador, quando ele é formatado, quando ele vem, digamos assim, passa por uma limpeza, toda vez eu tenho que novamente adicionar a ele as palavras que ele não conhece, do meu vocabulário, porque o meu computador não é gospel, ele não é cristão e não conhece muitos termos bíblicos que toda vez quando eu escrevo esses termos bíblicos ele assinala ou marca embaixo com uma linha vermelha como se estivesse errado. Por exemplo, a palavra devocional. Devocional é a palavra que os cristãos usam para descrever um tempo diário que nós temos na presença de Deus, onde nós lemos um trecho da Bíblia, quem sabe um capítulo, e temos um momento de oração, e normalmente fazemos isso antes de ir para o trabalho, para que possamos ir realmente cheios já da presença de Deus para as nossas tarefas diárias. Essa palavra devocional, quando eu escrevo no meu computador, quando ele está novo, é marcado como vermelho, porque ele não conhece essa palavra devocional. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar com o botão direito em cima da palavra que está marcada como errada e tenho que ir lá na opção adicionar ao dicionário. Sabe por quê? Porque ele nunca ouviu falar em devocional. Sabe que na nossa vida nós temos que fazer a mesma coisa? Quando nos tornamos cristãos, existem palavras bíblicas, palavras sacras, palavras que realmente são puras e necessárias no nosso dia a dia, devem ser adicionadas ao nosso palavreado. Talvez existem termos cristãos que você ainda nem conhece, que você vai ter que adicionar ao seu dicionário. E existe ainda mais uma coisa que devemos fazer com o nosso vocabulário, que é excluir do nosso dicionário. Existem muitas palavras que estão, inclusive, entre as mais usadas no dia a dia, que nós deveríamos ter a opção de clicar em cima delas e ir lá em excluir imediatamente, para que possamos ser um exemplo na nossa palavra. E aí eu pergunto a vocês hoje, seja você adulto, seja você jovem ou adolescente, que tipo de palavra está saindo de sua boca? Tem muitas pessoas que quando falam, as palavras são tão sujas que parece que é uma lata de lixo que está sendo despejada daquela boca. Principalmente quando estamos nervosos, quando nosso sistema nervoso é acionado por causa de alguma coisa que nos irritou, que tipo de palavras estão saindo de nossa boca? Quais são os termos que nós usamos para descarregar o nosso, vamos dizer assim, a temperatura alta do nosso sistema nervoso? Será que estamos ali poluindo o mundo através de nossas palavras e dando um mau exemplo para as crianças, para as pessoas que nos ouvem? Quero voltar a repetir o texto do apóstolo Paulo, que talvez sirva para você hoje ao ouvir esse programa. Seja um exemplo para os fiéis nas suas palavras, no seu vocabulário. Gostaria de que você refletisse agora e parasse para pensar quais são as palavras sujas, termos talvez que estou usando no meu dia a dia, que eu deveria clicar lá na opção excluir do dicionário. Talvez você seja uma pessoa que tem usado o nome de Deus em vão, para qualquer coisa grita o nome de Deus. E olha, cuidado com isso, que pode ser que quando você grite por socorro, ele venha pensar que é brincadeira, porque você já fala tantas vezes para qualquer besteira o nome dele, que já venha perder um peso espiritual na sua vida. Talvez você tenha que clicar lá no nome de Deus em vão e excluir do seu dicionário para que você somente use realmente quando for necessário. Quem sabe existem palavrões que logo estão vindo em sua mente agora. Enquanto eu estou falando, você já talvez está lembrando de palavrões que você usa quando está nervoso. Gostaria de que você colocasse isso agora perante Deus e pedisse perdão por isso, e pedisse que Deus lhe ajude a excluir essas palavras do seu vocabulário, para que as suas palavras possam ser um exemplo para todos aqueles que estão lhe ouvindo. O segundo termo que nós encontramos aqui do apóstolo Paulo é que nós devemos ser um exemplo no procedimento. É interessante ver a sequência que o apóstolo Paulo nos dá nas descrições aqui do que devemos ser exemplo para as outras pessoas. Primeiro ele fala de ser um exemplo no falar, nas palavras. Logo depois ele diz para sermos um exemplo no procedimento, no modo de viver. Por quê? Porque falar bonito é importante? Claro que é. Temos que cuidar com o que sai de nossa boca. Vem em primeiro lugar aqui. Mas só falar não adianta. Temos que fazer. Deixe sua vida ser coerente com as suas palavras. palavra que também poderia ser traduzida como comportamento. Seja um exemplo do seu comportamento. Eu quero trazer agora alguns exemplos aqui que façam você refletir um pouco mais prático sobre isso. Por exemplo, digamos que você é convidado para alguma festa que os seus colegas de trabalho estão fazendo para ter um companheirismo. Talvez alguém deles está com aniversário e convida você para estar numa festa. Eu creio que, se você é cristão, assim como eu, creio que não devemos nos excluir de todas essas coisas. Pelo contrário, Jesus também fazia parte, estava junto de seus colegas que não eram cristãos, de seus amigos não cristãos, estava ali junto nas festas dessas pessoas. Por isso, creio que cristãos devem sempre se envolver com a sociedade e não ser um grupo de pessoas que está dentro de uma bolha. Jesus não viveu assim, Jesus esteve inserido na sociedade. Porém, aí vem, qual era a conduta de Jesus quando estava nessas festas? E aqui diz que nós devemos ser um exemplo no nosso comportamento, no procedimento. Como estamos nos comportando quando estamos em festas assim, onde as pessoas não são cristãs, onde as pessoas não compartilham a mesma fé da gente? Será que estamos sendo um exemplo no nosso procedimento ali? Deixe-me trazer agora ainda uma outra situação bem prática, que é o jogo de futebol. Como é que um homem se comporta? Qual é o seu procedimento, o exemplo de vida que você está dando quando você entra em campo e começa a disputar uma pequena bola cheia de ar? É um pouco de couro com um pouquinho de ar dentro, que faz muitas vezes pessoas perderem a cabeça, perderem um exemplo de vida. Escutei uma vez alguém dizendo: olha, pastor, eu sou cristão da linha do campo para fora. Entrou ali dentro, é outra pessoa que entra em mim e eu não sei o que acontece. Peraí, assim não pode funcionar as coisas. Como é que estamos sendo um exemplo de vida quando estamos dentro de situações diferentes, como num jogo, uma disputa? Eu creio que o procedimento em situações assim, fora da igreja, é o que mostram realmente a integridade do nosso coração. Quando nos comportamos lá fora de uma maneira coerente com aquilo que estamos ouvindo e dizendo dentro das quatro, talvez sejam mais, não sei como é a construção de sua igreja, mas dentro das paredes de sua igreja. Quando alguém chega para mim e diz: ah, pastor, você conhece tal pessoa? Se eu te contasse, lá fora ela é bem outra pessoa. Eu digo: olha, isso está cheio. Sempre tem muitas pessoas que estão ali dentro fazendo um certo teatro, mas na verdade é o procedimento lá fora que prova a real intenção do seu coração e a real pureza do seu cristianismo. Por isso, quero terminar aqui esse programa hoje somente com esses dois termos. Seja um exemplo na palavra, no seu vocabulário, nos termos que você usa, tanto quando está nervoso, como também no seu procedimento, na sua conduta, na sua maneira de viver, de se comportar, principalmente quando você está entre pessoas que não compartilham da mesma fé. Qual é o seu exemplo nesse lugar? Eu creio até que nesse momento existem pessoas que nos ouvem, que talvez estão arrependidas do exemplo que tem sido para as pessoas ao seu redor, tanto nas palavras, no seu vocabulário, quanto também na sua conduta, na maneira de lidar com as pessoas quando estão nervosos, quando estão irritados com alguma coisa. Talvez você não tenha sido um exemplo. Eu quero te chamar hoje para abraçar essa responsabilidade de cristão de realmente viver aquilo que nós cremos. Irmãos, não basta crer, não basta falar, não basta meditar, precisamos ser um exemplo no procedimento, ser um exemplo na nossa conduta, no dia a dia. É ali que as crianças estão observando sem nos contar, é ali que as pessoas do seu trabalho estão lhe observando sem falar isso para você, falar: oh, tô te observando. Simplesmente eles observam o exemplo de vida que nós somos e, baseado nisso, vão tomar uma decisão de seguir ou não exemplos como o nosso. Desejo de todo o coração que os cristãos em todas as idades, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos, possam ter realmente exemplos de vida que o mundo possa seguir e referências que o mundo possa ver e falar: é isso aqui que eu vou seguir. Aqui está uma pessoa que segue o exemplo de Jesus e eu quero seguir o exemplo dessa pessoa da mesma maneira. Quero terminar orando. Pai Celestial, te peço que o teu Espírito Santo abençoe a vida dessas pessoas que nos ouvem, que possam hoje, mais uma vez, depois desse programa, terem o desejo forte em seus corações de serem um exemplo de vida. Especialmente, Pai, hoje intercedemos pelo palavreado, pelo vocabulário que cada um tem, pelas palavras que saem de sua boca, que possam ser polidas, que possam ser filtradas, peneiradas, para que realmente só saia de nossa boca coisa que seja bênção, palavras que sejam bênção e exemplo para as pessoas que ouvem. Intercedo também pelo procedimento, pelo comportamento dos cristãos, dos irmãos que nos ouvem, que possam ser sempre coerentes com aquilo que creem em seu coração. Em nome de Jesus, amém.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.